Capítulo 20. Uma tarde inesquecível. Poxa, eu não sabia que vocês eram tão legais e engraçados, confessou Alessandra. Eu não esperava esse depoimento dela. Para falar a verdade, eu nem tinha esperança de que seríamos amigos. Se não fosse pelo Oliver, aquele ano seria igual aos outros. Eu continuaria na minha contemplação platônica, sem nunca pensar numa aproximação real. Mas você deve ter amigos mais interessantes do que nós. Afinal, você é benquista na escola, comentei quase perguntando. Eles são diferentes, sei lá. No amanhã com vocês, eu me diverti mais do que numa semana com eles, justificou Alessandra. Eu acreditava nela, porque em uma semana com Oliver, eu me diverti mais do que num ano inteiro sem ele. Chegamos. Com a fome que eu estou, vou comer tudo que tiver na vitrine, brincou Oliver. De fato, a fome era grande. O dono do estabelecimento se assustou com o tamanho do pedido. Ele perguntou se viria mais gente e se surpreendeu ao saber que éramos só nós três. Deixem que eu pago, ofereceu Alessandra. É o mínimo que eu posso fazer depois do heroísmo de vocês. Era uma situação nova, pelo menos para mim. Nunca tinha visto uma garota pagar o lanche para os rapazes. Tentamos não aceitar, mas foi em vão. Ela bateu o pé e o assunto estava encerrado. Levamos todo o lanche para a última mesa, que ficava no fundo da lanchonete. Não sei se os sanduíches eram muito bons ou se era a fome que estava dando aquele tempero especial. Em pouco tempo, só se ouviu o ruído das nossas bocas mastigando. Skip estava fazendo a festa com as salsichas que o Oliver pediu para ele. Está muito gostoso, comentou Oliver com a boca cheia, arrancando risos. Aos poucos, a fome foi aplacada e pudemos voltar a conversar. Obrigada, Léo. Obrigada, Oliver. Agradeceu depois da última mordida no sanduíche. Nós é que temos que agradecer. Afinal, foi você quem pagou o lanche, retruquei. Obrigada por terem assumido minha culpa. Vocês são ótimos garotos e não mereciam ser suspensos por minha causa. Lembrei que ainda precisaria inventar uma boa desculpa para contar ao meu pai. Resolvi focar nisso mais tarde. Não queria estragar o momento. Se eu levasse uma surra ou ficasse de castigo por um ano, valeria a pena. Eu que agradeço por ter conhecido o Léo, um amigo incrível, e você, tergiversou o Oliver. Acabei me sentindo obrigado a dizer algo. Eu também agradeço ao Oliver por ter me salvado da turma do Tuca, por ter insistido em ir à casa do Frank e por todos os problemas em que você me colocou. E agradeço a você, Alessandra, por proporcionar a primeira suspensão da minha vida e, acredito, também a do Oliver. Por causa disso, tive um excelente dia, um dos melhores da minha vida. Acho que exagerei um pouco nos elogios. Pude notar os olhos da Alessandra marejarem. Não era minha intenção, eu só queria rasgar a seda, como todo mundo havia feito. Oliver notou e mudou de assunto rapidamente. O que você quer ser quando virar adulta, Alessandra? Quais são os seus sonhos? Oliver quis saber. Eu quero ser advogada, ter meu próprio escritório na capital, ter clientes importantes. E você, Léo? O que você sonha? Sei lá, Oliver. Nunca pensei nisso. Na verdade, eu já havia pensado, mas fiquei com vergonha de falar. Eu queria ser um bom mecânico, ter uma oficina e namorar. Quem sabe casar com a Alessandra. Eu pensava nisso todos os dias. Mas você não disse que gostaria de ser mecânico igual ao seu pai? Eu tinha me esquecido de que havia contado isso para ele. Sim, falei, Oliver. Mas é que somos tão jovens ainda e eu nem penso em como será minha vida daqui a uns 20 anos, por exemplo. É muito tempo, mas realmente, quero ter a minha oficina, talvez maior do que a do meu pai, atender só carros novos com hora marcada. Contei a parte que era possível contar. Eu sabia que a outra metade dificilmente seria concretizada. Estava claro que eu continuaria morando ali, enquanto ela mudaria para a capital em busca de autorrealização. Se bem que eu achava que nunca iria falar com ela. E agora, já podia me considerar amigo. Não custava nada continuar sonhando. E você, Oliver? Qual é o seu sonho? Perguntei. Eu quero estar vivo. Quero continuar sendo amigo de vocês. Só isso. Para mim, já é o suficiente. Aquilo era golpe baixo. Olhei para a Alessandra e, embora ela também estampasse um olhar de surpresa, estava claro que não havia ficado satisfeita com a resposta. Havia um tom de provocação naquilo. Isso não vale, Oliver. É lógico que queremos continuar sendo amigos, mas você perguntou dos sonhos, daquilo que pretendemos realizar, retruquei. Não vale, Oliver. Pode falar outra coisa, reforçou Alessandra. O moleque ficou pensativo. Parecia surpreso com a nossa reação. Bem, eu quero ser empresário ou ter uma banda de sucesso. O que vier primeiro para mim está bom, respondeu Oliver num tom irônico. A resposta dele não me convenceu, mas não seria eu a julgá-lo. Afinal, estávamos falando de sonhos. Bacana, Oliver, disse Alessandra. Um balde gelado. Do meu sonho ela nem comentou. Acho que nem prestou atenção. Léo, eu prometo que, quando tiver um carro, levarei na sua oficina para fazer a revisão, garantiu Alessandra. Embora aquele compromisso tivesse pouca possibilidade de realização, acreditei ser mais profundo do que o bacana que ela disse ao Oliver. Não consegui esconder minha satisfação com aquelas palavras. O Oliver percebeu minha alegria e deu uma piscada de olho, demonstrando que estava feliz por eu estar feliz. — Eu vou de sorvete. Vocês querem? Perguntou Oliver, se levantando em direção ao balcão. Eu estava com a barriga cheia, mas não poderia me dar o luxo de recusar um sorvete naquele calor. Levantei já enfiando a mão no bolso, mas o Oliver falou que era por conta dele. A Alessandra também estava cheia, mas para não deixar o Oliver frustrado, também acabou aceitando. Pedimos de morango e chocolate, com cobertura de leite condensado. Era uma combinação que eu ainda não tinha experimentado, mas qualquer coisa ficaria gostosa com leite condensado. Oliver pediu os sorvetes e, enquanto o atendente estava preparando, ele foi ver a jukebox. Ficou um tempo olhando, talvez procurasse alguma canção conhecida. Eu já havia olhado o repertório e não encontrei uma única música que me fosse conhecida. Eram composições antigas, do tempo dos bailinhos que meu pai frequentava, ou pelo menos foi isso que imaginei. Não demorou muito e o atendente trouxe os sorvetes. Pelo tamanho, eu não tinha certeza se daria conta, comentei com a Alessandra. Oliver escolheu uma música, colocou uma moeda e voltou para a mesa. Essa música é de 1958, muito anterior a qualquer um de nós. Mas eu gosto da mensagem que ela passa. A Alessandra não conhecia a música, muito menos eu. Não entendíamos uma palavra do que estava sendo cantado. O que diz a letra, Oliver? Solicitei, enquanto me virava para a Alessandra. Sabia que o Oliver fala inglês, alemão e japonês? Sim, ele morou em vários países, mas depois ele conta. Diz aí, Oliver, qual a tradução? Termine de escutar e depois eu falo a tradução. E aí eu coloco de novo a música. Tomamos o sorvete enquanto escutávamos a canção. Oliver estava com os olhos marejados. Certamente aquela canção trazia lembranças muito fortes para ele. Não quis insistir no assunto. Deixei que ele decidisse se traduziria ou não. E aí, Oliver, o que ela diz? Perguntou Alessandra sem respeitar o momento de reflexão. É provável que eu estivesse mais curioso que ela, mas não poderia faltar com respeito daquela forma. Me senti aliviado por não ter sido eu a perguntar. Ela se chama All I Have to Do Is Dream e foi gravada em 1958 por dois irmãos conhecidos como The Everly Brothers. O significado é mais ou menos assim. Tudo que eu tenho que fazer é sonhar. Quando eu não estou me sentindo bem à noite e eu preciso de você para me abraçar, tudo que eu tenho de fazer é sonhar. Imaginar-se ao lado da pessoa que se gosta, explicou Oliver, querendo soar como mais maduro do que realmente era. A questão é que eu já tinha me identificado com a letra. Parecia ter sido escrita para mim. E olha que só havia escutado a tradução de dois ou três versos. Mas, para mim, tem outro sentido. O refrão da música é bem simples. Tudo o que eu tenho de fazer é sonhar. Quando eu desejo algo impossível ou difícil de realizar, tudo o que eu preciso fazer é sonhar, concluiu enquanto se levantava e seguia em direção ao jukebox para tocar novamente. Alessandra e eu ficamos olhando um para o outro, sem saber como reagir. De qual sonho ele estava falando? O que era tão difícil realizar? Ele colocou a moeda e voltou rapidamente para a mesa. Começou a fazer a tradução simultânea. Ouviu meu amigo com a voz embargada. Acabou dando maior emoção àquela música.
É muito linda, Oliver, comentou Alessandra, enquanto derramava uma lágrima.
Eu também estava com os olhos aguados, mas fiquei beliscando minha coxa para não chorar na frente dela. E ao contrário do que pudesse parecer, minha dor era pelo Oliver. Ele parecia estar sofrendo de verdade. Eu podia sentir, apesar de não entender os reais motivos.
Sabe o que eu sonho? Perguntou Oliver, já com outro humor.
Não, respondi curioso. Eu sonho conosco aqui nesta mesa, daqui a 20 anos. Não importa se estaremos morando em outra cidade, se já estaremos casados ou se teremos filhos. Só queria me reunir aqui com vocês dois, tomando sorvete e ouvindo a música. O que vocês acham? Perguntou Oliver, todo animado.
Eu não entendi aquele moleque. Achava até que ele era bipolar. Em questão de segundos, ele ia de um extremo a outro.
Esperei que a Alessandra falasse primeiro, mas ela não falou.
20 anos, Oliver? É muito tempo. Que tal um mês? Brinquei.
Eu topo, respondeu a Alessandra finalmente. Os dois olharam para mim esperando que eu concordasse. Eu não conseguia entender como uma amizade de apenas 7 dias poderia me levar a prometer algo para 20 anos no futuro. Digo, 7 dias no caso do Oliver, porque a Alessandra era a neófita da turma e havia se juntado a nós naquele dia. Me senti tão pressionado que acabei concordando. Oliver abriu a mochila e arrancou 3 folhas de caderno. Deu uma para mim e outra para a Alessandra. Ficou com a terceira. Vamos escrever algo. Qualquer coisa. Esconderemos atrás da vitrola. Daqui a 20 anos a gente volta. Se estiver aqui ainda, a gente lê. O que acham? Perguntou o sonhador.
Tudo bem, mas que dia vamos marcar?
Perguntei sem dar muita importância. Eu sabia que 20 anos seria tempo suficiente para que cada um procurasse seu rumo e esquecesse de toda aquela história. De qualquer modo, eu não queria destruir a fantasia do Oliver. A Alessandra pegou uma caneta e começou a escrever. Fiquei olhando como sua letra era bonita. Quando ela percebeu que eu estava bisbilhotando, tampou com a mão esquerda.
Escreva, Léo. Depois a gente combina a data, instruiu Oliver.
Mas, e se eu quiser voltar amanhã para tomar o sorvete? Perguntei de forma debochada.
Você pode voltar todo dia durante os próximos 20 anos, mas terá que prometer que só iremos ler no dia certo, com a presença dos três, respondeu Oliver.
E se faltar alguém no dia combinado? Indagou Alessandra.
Vamos fazer o seguinte. Se no dia e hora marcada faltar alguém, aquele ou aqueles que chegarem no horário devem esperar 10 minutos. Será o tempo de tolerância. Depois disso, estarão livres para ler.
O que acham? Perguntou Oliver.
Concordo, respondi sem levar tudo aquilo muito a sério. Eu só queria entrar na fantasia, deixá-lo contente. Duvidava que aquela lanchonete durasse mais de 20 anos.
Terminei, falou Alessandra, dobrando a folha em 4 partes.
Terminei também, disse Oliver, dobrando no mesmo formato.
Ele tirou uma fita adesiva da mochila, daquelas usadas para forrar caderno, e lacrou os papéis dobrados.
Assinou entre a fita adesiva e a folha. Em seguida, pediu para Alessandra fazer o mesmo.
Terminei em seguida e fiz o mesmo ritual. As missivas estavam lacradas e assinadas pelos três. Não seria possível abrir sem destruir o lacre.
Que dia, Oliver?
Perguntei ainda sem dar muito crédito.
20 anos era muito tempo.
Eu era certamente o que menos acreditava naquela proposta.
Bem, que tal no dia 20 de fevereiro de 2002, às 20 horas e 2 minutos? Perguntou todo orgulhoso da sacada.
Escrevi no papel só os números, sem nenhum separador. Fiquei olhando por alguns segundos. 200-2200-2200-2.
O ano de 2002 parecia tão distante, mas eu era o único que demonstrava ter noção disso.
Oliver pegou outro papel e improvisou um envelope. Colocamos os 3 bilhetes e lacramos o envelope com nossas 3 assinaturas.
Oliver levantou e escolheu um lugar que ele considerou perfeito, atrás do jukebox, num compartimento.
Seria difícil encontrar se você não soubesse o que estava procurando.
Voltou para a mesa com um sorriso de realização. Era outra pessoa. Bom, eu tenho que ir. O que vamos fazer amanhã? Afinal, não podemos ir à escola e nem poderia ficar em casa. Minha mãe descobriria que fui suspensa, comentou Alessandra. Estava ficando tarde. Me lembrei que não tinha ido para a oficina do meu pai depois da aula. Se ele descobrisse o que havia acontecido, eu estaria morto. Podemos ir à casa do Frank e depois, se ele deixar, navegar com a jangada, sugeriu Oliver. Jangada? Perguntou Alessandra. Sim, amanhã o Léo pode contar a história, respondeu Oliver. Ele já dava por certo a minha presença. Mas meu pai não me deixaria ir, por maiores que fossem as minhas promessas. No entanto, eu sabia que se não fosse, nunca me perdoaria. Precisava pensar em algo. Então, amanhã, aqui nessa lanchonete, no mesmo horário que começa a aula? Perguntou Alessandra. Mas não era daqui a 20 anos? Brinquei. Percebi pelos olhares que a piada não tinha sido das melhores. Marcado então. Amanhã passamos aqui. Compramos alguns sanduíches e levamos para passar o dia entre a casa do Frank e o rio. Léo, não esqueça de levar o violão. Pegamos nossas mochilas, levamos as bandejas até o balcão e saímos da lanchonete. O sol estava se pondo. Fiquei imaginando se conseguiríamos nos encontrar na manhã seguinte. Quais seriam as desculpas que inventaríamos? Nos despedimos e a Alessandra deu novamente um beijo em meu rosto e no do Oliver. Ficamos vermelhos. Ela pegou o Skipper, que também exigia um beijo, brincou com suas orelhas, deu um beijo na nuca dele e disse: até amanhã, coisa gostosa. Cada um pegou seu caminho. Eu estava realizado. Tinha sido o melhor dia da minha vida. De repente caí na realidade. Como explicaria ao meu pai que fui suspenso? Que fiquei no rio contrariando a ordem dele? Como diria que amanhã iria de novo? Era preciso bolar uma mentira convincente. Mas eu sabia que mentira tem perna curta. Se fosse descoberto, poderia piorar tudo. Contar a verdade me traria consequências. Como a caminhada era longa, haveria tempo para pensar.